Olá, eu sou Jéssica Mais e este é o Boletim Folha. Hoje é quinta-feira, dia 2 de julho de 2020. A Câmara dos Deputados aprovou ontem o texto base da PEC que adia as eleições municipais de outubro para novembro deste ano. A proposta altera também outros prazos, como os de campanha, na tentativa de adaptar a disputa à pandemia do novo coronavírus. A PEC adia o primeiro turno das eleições municipais de 4 de outubro para 15 de novembro. O segundo turno, onde houver, passaria de 25 de outubro para 29 de novembro. Como não sofreu mudanças, o texto não precisa voltar ao Senado e deve ser promulgado em sessão do Congresso. Apenas dois partidos, o PL e o PSC, orientaram suas bancadas contra o adiamento das eleições. PROS, Patriota e o governo liberaram seus deputados para votar como quisessem. Pela proposta aprovada, as emissoras ficam proibidas de transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato a partir de 11 de agosto. Também mudaram as datas de convenções partidárias, o início da propaganda eleitoral e a prestação de contas de campanha dos candidatos. O texto prevê ainda que, se algum município não tiver condições sanitárias de realizar a votação nas datas previstas, ela pode ser adiada novamente no prazo máximo de 27 de dezembro. O Ministério da Educação realizou uma enquete com inscritos no Enem sobre o adiamento da prova. O governo deu três opções de datas: dezembro, janeiro e maio. A maioria dos 1,1 milhão de estudantes que participaram da consulta votou por maio do ano que vem. Foi um total de 49,7%. Apesar do resultado, o Ministério da Educação ainda vai consultar entidades, universidades e secretarias para definir a data oficial. A enquete foi anunciada ainda na gestão de Abraham Weintraub, que era contra o adiamento do Enem, previsto inicialmente para novembro. A interrupção de aulas por causa da pandemia motivou a pressão pelo adiamento da prova. O resultado da enquete foi apresentado na manhã desta quarta-feira pelo secretário executivo do MEC, Antônio Paulo Vogel, e pelo presidente do INEP, Alexandre Lopes. O governo Jair Bolsonaro não tem ministro da Educação nesse momento. Carlos Decotelli, nomeado para o cargo, anunciou nesta terça seu pedido de demissão após revelação de informações falsas em seu currículo. Nessa quarta-feira, entregadores de todo o Brasil se manifestaram contra os aplicativos de entrega. O protesto pede taxas mais justas aos aplicativos e reivindica ajuda com itens básicos de proteção durante a pandemia. Chamado de Break dos Apps, o protesto teve pontos de concentração em São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Distrito Federal, Pernambuco e outros estados. Na última semana, o movimento também ganhou adeptos em outras capitais latinas. Os entregadores pediram que os usuários de aplicativos não fizessem pedidos nesta quarta. Além do aumento das taxas de aplicativos de entrega de comida como iFood, Uber Eats e Rappi, os trabalhadores defendem a aprovação do PL 578 de 2019, que regulamenta uma lei federal e exige que empresas paguem 30% de adicional de periculosidade. Os entregadores também exigem o fornecimento de máscaras e álcool gel durante a pandemia, além de espaços para a higienização dos veículos, bags, capacetes e jaquetas. Os aplicativos não têm vínculo empregatício com os entregadores, mas o Ministério Público do Trabalho recomendou a entrega de itens de proteção contra a Covid-19 e suporte em caso de contaminação. Apesar do aumento na demanda dos aplicativos por conta do isolamento social, a remuneração dos entregadores caiu durante a pandemia. Um levantamento da Rede de Estudos e Monitoramento da Reforma Trabalhista aponta que 59% dos motoristas dizem estar ganhando menos depois da pandemia. E a remuneração já era baixa antes. Cerca de 47% afirmam receber até R$ 520 por semana, sem descontar os gastos com manutenção e combustível, por exemplo. Os motoboys e ciclistas atribuem a baixa nos ganhos ao crescimento do número de entregadores nos aplicativos, o que aumentou a concorrência e diminuiu o número de entregas que cada um deles fazia, além de redução de períodos com tarifas dinâmicas, de oferta de prêmios e de bonificação. Nos últimos dias, as empresas têm afirmado que manifestações são legítimas e que não haverá punições a quem participar dos atos ou incentivos para esvaziar as manifestações. Além disso, ressaltaram que não houve diminuição nos valores pagos durante a pandemia. Eu fico por aqui. A edição de som é da Natália Silva. Mais notícias em folha.com.